Eles começaram aqui e agora desbravam o conhecimento. Histórias inspiradoras de quem fez da curiosidade uma carreira. Bem-vindo ao podcast Alumni Well.
Então, muito bom dia. Nós estamos aqui com o nosso ex-aluno também da Universidade Estadual de Londrina, na rádio UEL FM, na nossa universidade. É uma alegria poder também ter essa conversa aqui com o projeto de disseminação científica. E hoje quem está conosco é o Everton Aparecido Arantes. Ele é do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. Foi orientado pela professora Adriana Grade Fiore, que também foi minha professora aqui na universidade. Conheço a Adriana, é uma alegria muito grande poder ter você aqui, Everton. Quero te dar as boas-vindas, dizer que nós estamos em casa aqui na rádio UEL FM, que esse programa, esse projeto da Alumni UEL, ele tem o apoio da reitoria da universidade, também de todos os centros acadêmicos da UEL. E poder falar um pouco sobre você, sobre a sua vida acadêmica, a sua pesquisa, o que você traz de novidade também para a sociedade a partir dos seus estudos, da sua dedicação aos estudos. Isso faz com que a gente possa ter uma universidade mais forte e uma ressonância, né, das produções acadêmicas e das pesquisas, da ciência produzida aqui na universidade para a nossa sociedade, não só em Londrina, mas no mundo afora, né? Seja muito bem-vindo, Everton.
Obrigado, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu fico muito feliz e grato com o convite e espero contribuir aqui um pouquinho.
Muito bom. Eu gostaria de começar, Everton, com você contando para nós como é que foi o seu início da sua trajetória acadêmica, se você já tinha sonhos de infância, como é que você escolheu esse curso de Letras Estrangeiras Modernas, o que, que é essa área que você escolheu, como que a ciência entrou na sua vida, afinal?
Bom, na verdade, desde pequenininho eu gostava, assim, de escola, né? Então, eu brincava de escolinha, inclusive, na minha infância. Graças a Deus, eu tive muitas boas professoras, né? E professores no decorrer da vida. Então, eu tive professoras que incentivavam muito os estudos, que tinham um olhar cuidadoso com os alunos e alunas desde pequeno. Então, eu me sentia muito motivado a estudar. Isso foi gerando um amor pelo ensino, pela educação, que eu nem sabia explicar. Aí algumas professoras, elas incentivavam, elas até sugeriam antigamente, né, a fazer letras. Elas falavam assim, por que você não se torna professor? E eu tinha dificuldade em inglês, né, até engraçado, porque é a matéria que eu leciono hoje. Então elas falavam, por que você não dá aula, começa a dar aula? E nisso eu comecei a pensar no curso de letras, né? Fui ver, elas me incentivavam muito, então, em tudo, desde a inscrição até o que eu deveria fazer, estudar, davam livros, apostilas, textos, corrigiam redações. E tudo na escola pública, então fiquei muito
feliz.
Onde
foi que você estudou? Você é de Londrina?
Sertanópolis.
Ah, em Sertanópolis, olha que maravilha.
No Colégio Machado de Assis.
Né? Muito bom.
Ensino médio lá, então escola pública sempre, desde a primeira série até o médio. E daí eu falei, mas será que eu vou para o UEL? Nossa, o UEL era muito distante, eu lembro que eu vim aqui com a turma da quarta série para lá no Museu de Anatomia. E eu morria de medo, né? E eu falava, será que eu imagina? E até que daí eu fui aceito por cotas.
Olha só, que maravilha.
Eu fico muito feliz, agradeço a Deus por isso, porque é uma coisa assim que... eu acho que eu não conseguiria se não fosse por essas iniciativas da escola pública e universidade pública. Aí durante a graduação eu tive bastante... Nós tivemos bastante incentivo, principalmente o PIBID. Quando eu soube da oportunidade do PIBID, eu fiquei muito interessado e apliquei. E daí eu comecei a ter esse contato assim, com a teoria e a prática. Eu lembro das professoras, principalmente a Michelle Alcadre e a Lilian, falando de pesquisa-ação. que a gente é professor, é pesquisador, mas tem que pesquisar, mas também tem que ter ação. E daí que eu fui começando a pensar na teoria, como articular teoria e prática, na importância que isso tem, então revisitar práticas, refletir no que a gente faz em sala de aula, participar de eventos. Então eu tinha graduação, não era fácil, mas eu já tive esse incentivo ao ensino desde o primeiro ano da graduação pelo PIBID. Né? Então eu fiquei assim, muito motivado, dá uma motivação a estudar, a pesquisar e a produzir também, embora não tinha muito bagagem assim, para poder fazer artigos e coisas assim, trabalhos assim, né, desse segmento. Aí depois, quando começou os estágios, eu fiz PIBID quase toda a minha graduação, a secundária, eu me aplicava para o PIBID. Então aprendi muito, muita teoria, muita prática, as coisas foram ficando claras. E era muito interessante porque a gente trabalhava em grupo. Então a gente aprendia com os professores mais experientes, ou seja, os graduandos, né, de terceiro, quarto ano, a gente de primeiro e segundo. Então a gente tinha ali os colegas de graduação, as professoras da universidade, as orientadoras, então a gente era muito bem assistido. E nisso eu comecei a estar dentro da UEL, quando eu vi eu estava morando na UEL, então qualquer oportunidade, qualquer evento, eu estava aqui na UEL. Então era muito gratificante, né?
É muito bom escutar essa história viva e presente do quanto a universidade se torna a nossa casa, né, Everton? E Sim. Eu vejo no seu relato, quando você fala sobre o incentivo da escola pública, já desde a infância, no ensino médio, porque a gente sempre tem algum professor ou uma professora, né, com um olhar afinado e dedicado ao ensino, à aprendizagem, ao processo de ensino-aprendizagem, e isso faz muita diferença, né, na nossa formação pessoal. Então, eu achei assim, muito impactante quando você fala que a ciência, ela entrou na sua vida já no ensino médio, com as correções de textos, com as orientações dos seus professores. Você já tinha orientadoras, né, da ciência lá em Sertanópolis. Uhum. Então, atuando na escola Machado de Assis, isso, né, em Sertanópolis. Isso é muito importante. E claro que em outros territórios a gente também tem, né, professoras e professores dedicados ao ensino e também a desenvolver as pessoas. E poder escutar como foi a chegada aqui na universidade, né? E também o incentivo de políticas públicas, o PIBID, é fundamental, né? É um projeto que faz com que a gente realmente, enquanto aluno, possa se encontrar com a pesquisa, um universo a ser descoberto na prática. Então, achei muito legal você contar essa história e falar sobre... de repente, eu já estava morando na UEL, né? Maravilhoso. Parabéns mesmo pela sua chegada.
Eu que agradeço. Pelas professoras, né? E pelos incentivos públicos também. E a universidade sempre presente.
E a estrutura, né, da UEL, quando você conta, a professora Michelle Alcadre, né, a professora Lilian Chimentão, o quanto a universidade é um espaço de criação, de formação e também de incentivo para que a gente queira cada vez mais estar aqui, não é?
Sim.
Então, parabéns por você ter iniciado o seu projeto acadêmico, com tanta vontade, com tanto desejo, e oportunizado pelo programa de cotas da escola pública.
Sim.
Né? Isso também faz muita diferença.
Sim, eu penso que se não fosse as cotas, eu sempre falo, uma oportunidade tem, eu sempre falo, porque eu acho que eu não conseguiria ter entrado, porque o ensino público particular, nós sabemos que há uma diferença muito grande, né? Em termos tanto de recursos quanto de vários outros fatores, né? Então, quando entrei aqui na UEL, eu lembro que o meu inglês não era o inglês tão compatível para acompanhar as aulas da graduação, porque era muito bom, estranho. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia de aula, até hoje, a Raquel Gameiro tava explicando, todo mundo falando inglês, olhava pra um lado, o pessoal conversando em inglês, olhava pro outro, todo mundo conversando em inglês. E eu falava assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Será que eu vou dar conta? Aí ela chegou, acolheu, ela explicou. E daí, depois de uns dias, eu fui inserido num programa que era... Eu não lembro o nome, mas era um programa de alunas do quarto ano para suplementar aulas extras de inglês para a gente conseguir acompanhar as aulas da graduação. Que é uma coisa assim, sem curso, sem nada. Então, para elas. É uma coisa extra. Então, a gente tinha essa oportunidade também. Então, a UEL nos acolheu de todas as formas.
Integralmente.
Né? Integralmente. Pegava na mão para poder, né? Oportunizar. E outra coisa também, que quando eu tava na escola, era pequeno, eu acho que isso justifica, né, a minha escolha de carreira. Eu sempre olhava as professoras como assim, umas santas. Então elas acolhiam aquelas crianças, ensinavam a gente com maior paciência, a gente brincava. Então, por morar no sítio, eu amava ir pra escola, porque era coisa nova, era diferente. Então acho que elas fizeram o trabalho delas com tanto amor e carinho, né? Com tanta boa vontade, que eu acho que eu quis seguir também esse caminho de ensino, porque eu falei assim, nossa, da mesma forma que elas mudaram a minha vida para melhor, então acho que eu também quero contribuir um pouquinho, né, através da educação.
Que legal, parabéns, que maravilha. E hoje nós estamos aqui, então, conversando com o professor, né, mestre em letras estrangeiras modernas, Everton. Né? É uma alegria poder ver a sua trajetória e como agora você se tornou já um profissional inserido, né, no trabalho e ajudando outras pessoas. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua escolha de pesquisa, né? Como é que você foi para o mestrado? Como é que foi, então, depois já de formado na graduação, o interesse pela pesquisa, né? O que que foi iniciar um projeto de pesquisa? Como é que você foi trabalhando, né? Quais que eram as suas curiosidades, as suas perguntas? Que respostas você queria poder oferecer também com a sua pesquisa?
Bom, nós sempre tivemos professoras, né, professores de forma geral excelentes na graduação, que sempre incentivava a gente com projetos, com pesquisa, bolsas, então várias coisas. Então a gente sempre tinha ali um incentivo durante a graduação. Aí, depois da graduação, eu lembro que eu já fiz uma disciplina especial de mestrado para ver. Então vamos ver, porque assim, eu fiquei tão encantado, ainda sou encantado com a UEL, que eu ainda tenho talvez essa vontade de atuar na UEL, né? Embora um pouco difícil, um pouco distante, mas eu então falei, então vou ingressar no mestrado por ser o acadêmico e o profissional. O acadêmico, eu pensei, bom, é muita pesquisa, é muita teoria, eu gosto muito da prática. Então eu acho, eu falei, ó, vou fazer uma coisa voltada que eu consiga aplicar ali na prática, porque eu achava a teoria muito difícil, que eu acho que o meu background, como que fala, todo meu passado, trajetória na escola, ele não, a gente não tinha muito incentivo à teoria, a muita leitura, muito pesquisar, né? Então eu tive dificuldade. Mas aí eu pensei, então eu vou fazer o mestrado profissional, que quando surgiu eu fiquei muito feliz, porque havia daí a possibilidade de eu ingressar. E daí eu fiz com orientação da Cláudia também, da Claudinha do Espanhol, né, que sempre ali com a gente, vamos fazer, vamos estudar, incentivando a gente, melhores oportunidades, vamos fazer, não vamos parar não. Aí eu fiz inscrição, e foi muito bom, porque durante as aulas do mestrado, a gente sempre foi encorajado a pensar como a gente poderia contribuir para a academia, para a UEL, para a comunidade de forma geral, profissionalmente, né, e para a gente também, né. Então a gente pensava muito nisso, daí eu pensei, nossa, o que será que eu vou fazer? Será que fazer uma coisa muito assim, pensando, muito grandiosa, difícil, reinventar a roda? Mas daí eu comecei a observar, porque daí com as orientações das professoras, né, do mestrado, então o que a gente pode fazer? Aí eu comecei a pensar, vamos observar então o contexto de atuação, que era um ponto de partida para desenvolver o produto educacional, que foi uma coisa que me animou mais ainda no mestrado. Então, estudar, contribuir cientificamente e também um produto educacional, uma proposta. Eu falei assim, nossa, vai ser incrível. Eu tava super animado. E pensando, né, eu notei que os meus alunos adultos, eles ingressavam na escola onde eu tô hoje com muita vontade, muita animação, mas em decorrer do tempo eles desmotivavam, eles ficavam assim meio para baixo, sem muita animação, continuar os estudos. E eu notei também que eles, a pronúncia deles, as falas desses alunos, chegava um ponto que ficava estagnado, eles não conseguiam mais, não sei se produzir a palavra correta, mas a se comunicar efetivamente na língua inglesa, né, na língua alvo. Então, eu comecei a observar isso com um olhar assim, mais com maior afinco. E eu pensei assim, então o que será que está causando isso? Daí nós fomos, aí eu apresentei para a Adriana, né, minha orientadora maravilhosa, que sou grato a Deus para estar na minha vida. Então vamos olhar o que está acontecendo com esses alunos. Então analisamos material, né? Então acho que eu vou falar um pouco da metodologia, não sei se já pode falar.
Sim, eu vou aqui ler novamente o título da sua dissertação, né, do trabalho, da pesquisa do Everton, que é Ensino de Pronúncia de Inglês como Língua Franca, uma proposta de material didático complementar. E aí, Everton, quando você fala que você estava pesquisando, né, iniciando o desenho da pesquisa e pensando o que é que eu vou pesquisar, uhum, né? E aí você já relatou que, bom, em que é que os alunos tinham dificuldade, você gostaria de oferecer algo prático, né? E você levantou uma palavrinha aí que me pegou aqui, que você falou tinha um problema com a pronúncia, né? E a gente, né, na hora de falar inglês, ou quando a gente precisa entender um filme, ou mesmo quando a gente vai ler um anúncio, né, na nossa vida aqui no Brasil, a gente tem muitas palavras, né, da língua inglesa sendo utilizadas no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. E a gente tem dificuldade e muitas vezes de falar, de pronunciar isso adequadamente. Então, pensar na pronúncia, eu acho que realmente foi uma grande escolha que você fez, um grande desafio, né? Eu vejo muitas pessoas mesmo na academia dizendo, olha, eu tenho muita facilidade para ler o inglês, mas na hora de falar, eu travo. Uhum. Eu tenho dificuldade de me comunicar, de falar com as pessoas, né? Uhum. Outro dia eu recebi uma ligação de um artigo também que submeti, e a pessoa estava falando em inglês, mas ela não era uma nativa da língua inglesa, uhum, sabe? E ela me ligou da Turquia. Então, para mim, uma falante do inglês aqui no Brasil e ela uma falante do inglês lá da Turquia, não foi nada fácil a nossa comunicação. Então, quando escutei você falando, ah, é a pronúncia, é um problema, eu tenho esse testemunho também. Uhum. Realmente não é simples, né? Da gente poder gostar, de se desenvolver no inglês. E justamente essa questão da pronúncia, acho que é um problema, uhum, né?
E teve comunicação entre vocês?
Sim, nós conseguimos nos comunicar.
Isso é um exemplo de língua franca.
Então, olha só esse título. Ensino de pronúncia de inglês como língua franca. Eu queria que você falasse um pouquinho. O que é língua franca, afinal?
Então, é até engraçado pensar, porque eu não gostava de língua franca. Quando eu vi, eu lembro que várias professoras na UEL falam sobre língua franca, no inglês com língua franca, mas eu acho assim, que mais eu lembro é a Michelle Eucadro falando. Aí quando ela falou dessa língua franca, eu falei assim, mas o que será que essa mulher tá falando língua franca? Mas então a gente pode falar do jeito que a gente quiser, que tá tudo certo? Daí que eu fui entendendo, por quê? Eu só tive contato com a variante mais americana, né? Então, americanos falando, né? Então, desenhos, filmes, música, né? Cultura pop. E depois, na instituição onde eu atuo, o inglês mais voltado para o inglês britânico. Um pouquinho diferente, né? A gente sabe, em termos de pronúncia e vocabulário, né? Cultura também. E daí, então, eu achava que, até então, que ou você fala inglês americano, né? Então, por exemplo, água. water, ou então você fala a variante britânica, water, né? Mas assim, britânico o pessoal até brinca. Mas na verdade, quando eu entrei daí na UEL, eu comecei a ter um olhar diferente, porque a gente foi exposto a que não, você pode, não necessariamente, você não precisa apagar a sua identidade, né, de onde você veio, para você copiar um falante de um determinado país, né, de uma economia assim potente como os Estados Unidos até então. E foi muito interessante porque eu acho que isso justifica a maioria das dificuldades nossas, né, dos brasileiros, brasileiras falantes, porque a gente, até nas leituras, né, a gente direciona nosso olhar para uma coisa muito difícil, quase impossível, né, a gente copiar eles, mas a gente não é dos Estados Unidos da América, nem do Canadá, nem da Austrália, enfim, nós somos brasileiros e brasileiras que querem falar inglês, né, para diversas finalidades. E isso é um pouquinho da língua franca. Não tem, assim, você não tem que copiar determinados falantes, mas sim acrescentar. Então, a língua inglesa vem como uma ferramenta de comunicação. Desde que haja comunicação, você se comunicou, sim, tá tranquilo, então tá tudo certo.
Que legal, muito legal poder compreender isso, Everton. Eu queria que você falasse um pouquinho do porquê que é importante aprender inglês. Porque, às vezes, a gente tem essa limitação, até mesmo um desconhecimento, uhum, né? O que muda quando a gente fala inglês, né? O que muda na economia? O que muda no desenvolvimento das cidades? O que muda na vida cotidiana das pessoas? Por que é importante aprender inglês, uhum, né? O que a universidade fala pra gente a respeito disso?
Uhum. Assim como eu até coloquei no meu trabalho, também advindas as leituras que nós fizemos durante o mestrado, né? Decorrer do mestrado, que a Adriana sugeria e tudo. A gente pôde observar que, em detrimento da globalização, a gente tem muito acesso a coisa na língua inglesa, né? Então, no meio acadêmico, né, muitos artigos estão em inglês, tem um alcance maior, pesquisas, as multinacionais hoje, então muitas empresas, inclusive em Londrina, que eu fico surpreso que aqui em Londrina tem multinacionais que primeira coisa é você saber inglês, né? Então, as oportunidades de trabalho e também fontes de lazer, como uma série, filmes, música. A gente tem muito contato com música americana, né? Muitos filmes e séries hoje em massa. Daí as pessoas falam, mas você pode assistir em português. Só que as pessoas reclamam que daí não fica uma coisa original por causa da fala mesmo, né? Das pessoas, então elas querem... Então, acho que é importante para você ter acesso, para você estar incluído, né? Acho que é incluído, incluso, não sei, o meu português tem que melhorar. Mas, assim, você ter acesso mesmo, se sentir um cidadão, uma cidadã global e participar ativamente, né? Não só passivamente, mas também ativamente. Então, melhora as possibilidades aumentam muito.
Muito bom. E quando você fala isso, né? Olha, eu gostaria de ver esse filme, essa música e compreender como as pessoas estão falando. Né? O que me vem é uma percepção da cultura do outro, uhum, né? Porque ser um cidadão global, como você traz aqui, a importância disso é para que a gente também possa se sentir incluído em uma sociedade mundial, né? Então, nós não temos uma limitação, um bloqueio entre fronteiras, uhum, né, na nossa cultura, porque a integração cultural, compreender como as pessoas vivem em outros lugares, né, como é que é o modo de vida, o que as pessoas valorizam, outras formas de pensar, uhum, né, isso também promove uma transformação cultural e acho que isso faz com que a gente não se veja fechado, né, uhum, em uma caixa com muros e que a gente não pode transpor essas barreiras. Então, eu acho que o inglês faz isso por nós, né? Uhum. Poder falar inglês também é acessar outras formas de vida em outros lugares, com outras pessoas, considerando o inglês como língua franca, uhum, né? Uma forma de poder se comunicar universalmente.
Sim, é muito bonito de ver, porque, igual você falou, ao mesmo tempo que as fronteiras desaparecem, a gente reconhece e aceita outros falantes do mundo, né? É, a gente sabe que cada um com suas peculiaridades, né, e particularidades, então é isso que é a língua franca. É bonito, eu gosto do tema, porque é exatamente sobre isso. Você, aquela crença de que a gente tem que copiar os americanos falando inglês, os norte-americanos, nós temos que copiar os britânicos, isso tá caindo, e é muito bom, porque a gente não fica com uma meta inacessível, né, e aproxima mais. Então a língua franca, ela aproxima os falantes, e daí a gente consegue acessar tantos conteúdos, a conversar com as pessoas, né, e quem sabe futuramente alcançar um mundo de paz e respeito.
Muito legal, muito importante isso. É, Everton, agora eu acho que você podia... A gente podia entrar lá no método da sua pesquisa, porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas também têm curiosidade de saber como trabalha um pesquisador, né? Uhum. Como é que é o trabalho no dia a dia, como é que você desenvolve aquele trabalho. Uhum. E a gente vê um documento, né? Um livro publicado, um artigo, a própria dissertação, mas a gente tem dificuldade de compreender o trabalho que deu para fazer tudo aquilo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi desenvolver essa pesquisa.
Sim. É, primeiramente, bastante leitura, né? Livros, artigos, né? Bastante conteúdo para realmente pensar como que a gente vai fazer esse produto educacional, né, que é um dos objetivos do mestrado profissional. Você faz, sim, a sua dissertação, seu artigo, mas apresentar um produto educacional para contribuir para a sociedade, né, não só a academia, mas também a sociedade de forma geral. Então, o meu trabalho teve como duas perguntas principais: quais as dificuldades dos falantes brasileiros, né, de forma geral, e as dificuldades de fala e tal, no que tange a pronúncia. E também é como a gente pode fazer esse... O que é necessário para fazer esse produto educacional. Então, primeiro, eu observei, né, as dificuldades dos alunos. Estão baseado na minha própria experiência. O que eles têm dificuldade, né? Então, sobre as orientações da Adriana, eu fui fazendo levantamento em sala de aula. Então, como se fosse um diário, anotando o que eles têm dificuldade em sala, em termos de produção, né, na pronúncia. Então, fui anotando.
Você já estava dando aula de inglês nesse período.
Isso.
Né? Uhum. E aí, então, você aproveitou a experiência com os alunos, uhum, para ir levando para a sua pesquisa.
Isso, que é um dos requisitos, uhum, do mestrado profissional, você ter pelo menos um ano de experiência.
Ah, sim, como professor.
Isso.
Ah, muito legal.
Atuando.
E aí, bom, conta pra nós.
Aí depois surgiu a ideia de dar um curso de pronúncia. Só que daí foi, então, fui selecionando materiais aleatórios, né? Então, eu tentei levar coisas de pessoas da Austrália falando inglês, pessoas da Índia falando inglês. Então, a exposição a diversas variedades do inglês, sotaques e também aspectos da pronúncia. Então, como que é conectado uma palavra a outra, os sons que a gente tem dificuldade em produzir, que o TH, né, ou o final das palavras, que às vezes a gente tem a tendência a falar, a colocar vogais, né, depois. Então, por exemplo, o passado de contar, que é told, né, às vezes as pessoas falam told, né, então tem a tendência a vocalizar, porque é normal da nossa língua, né, então a gente faz essa transferência. Aí eu dei um curso de férias, né, tipo um intensivo de pronúncia, bem básico assim, pra eles terem. Eles demonstraram muito interesse. E eu falei, nossa, que interessante tudo, reportando a Adriana, né? Então ali, conversando com ela, tudo. Então, um diarinho das dificuldades, mais o curso de pronúncia durante as férias, né? Gratuito também, pra esses alunos meus que eu já atuava. Então, eu dava aula pra eles durante o ano. Então, ó, em julho vamos fazer um curso, tá, né? Alguém tem vontade, interesse para aprimorar? Aí eles foram, participaram, tudo. E daí eu comecei com esses dados, já deu pra gente ter uma noção boa. Aí eu fui para análise do material adotado na instituição. E, talvez surpreendentemente ou não, a gente observou que as atividades de pronúncia do livro eram limitadas. Então, eram muitas poucas atividades, muitas poucas.
Eram livros de escolas de inglês, cursos de inglês.
Curso de inglês, né?
Certo.
Instituto de idiomas. É Instituto de Idiomas. E esses materiais, eles são oriundos de países ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Então, que a gente pôde concluir? Que os professores, eles têm que ter uma ciência muito grande do que é feito em sala de aula, porque na maioria das vezes, esses materiais já meio que reforçam essa ideia, trazem falantes, entre aspas, nativos, como modelos para esses alunos aprenderem, né? Então, isso justifica também a dificuldade de nosso público aqui no Brasil em falar a língua inglesa, principalmente adultos, né? E depois que nós fizemos esse levantamento das atividades, né, a natureza de atividades do material, como são essas atividades, então a gente pôde concluir que são poucas atividades, elas não contribuem muito para o desenvolvimento da pronúncia desses alunos, e também a compreensão, né, de áudios, de vídeos, para esses alunos poderem comunicar assim, no dia a dia.
Então estava faltando, né, quando você foi analisar o material de curso de idiomas de inglês, mesmo para gente que vai procurar um curso de inglês para poder aprender a língua, faltavam duas coisas. Uma, a primeira era que a pronúncia utilizada era sempre de falantes ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos, e eles têm uma pronúncia específica.
Isso.
Né, que é difícil para nós brasileiros compreendermos. Uhum. E isso, talvez esse seja um grande segredo, né, do porquê que as pessoas param de estudar inglês, porque
Sim.
elas acham que não tem competência,
Sim.
né, não vão conseguir mesmo. E então precisaria de um material diferente. E a outra coisa é que não tinha material suficiente para poder exercitar a pronúncia, isso? Não, o volume de aulas para pronúncia é menor mesmo? Uhum. É pequeno mesmo?
Sim, bem pouco mesmo. Então, por unidade, nós podíamos observar que havia duas atividades ali, sem muito foco no material, né, de pronúncia, que ficava assim meio que no final já da unidade, das páginas, ali, bem pequeno ali, aquela atividade, caso o professor tenha tempo, faça. É interessante ressaltar que o material, ele é sim uma ferramenta de ensino em sala, mas na maioria das vezes os alunos, eles têm como metas seguir todo esse material, até mesmo porque ele tem um investimento nesse material, então eles vão querer fazer uso desse material. Então, se o professor desvia um pouquinho do material, eles vão perguntar por que que não está utilizando, mas também cabe a nós professores, né, saber como melhor utilizar os materiais. Mas foi preocupante porque tinha poucas, então não havia assim uma grande seleção de atividades ou sugestões no guia do professor que o professor poderia pegar e selecionar. Então, eu vou começar minha aula com essa atividade, vou fazer uma revisão com essa. Então tinha pouca. E não, de acordo com as leituras, não eram atividades que poderiam impactar na aprendizagem dos alunos.
Entendo.
Uhum. Ela se concentrava na repetição de sons.
Entendi.
É.
E aí foi em cima disso que você foi montar os seus objetivos de pesquisa.
Sim.
Foi isso.
Uhum.
Que legal. E qual que era o objetivo, então, da sua pesquisa?
Era identificar as dificuldades de falantes brasileiros, né, do inglês, e o que era necessário para produzir esse material didático, né, esse produto educacional. Então, nós fizemos mapeamentos de vários textos, então, com as dificuldades desses alunos, baseado na experiência. Fundamentação teórica de Swan Smith, também fizemos um levantamento, porque no livro eles trazem dificuldades dos brasileiros, de forma geral, né, de falantes do português, cabe ressaltar. Que daí entra também falantes de Moçambique, Angola, Brasil, Portugal. Então a gente precisava de uma coisa bem específica ali, delinear bem, fazer ali, colocar os dados juntos para ver o que seria fundamental para a gente produzir um material que fosse significativo para esse público.
E a sua pesquisa, ela também tinha como objetivo entregar esse produto.
Sim.
Entregar esse material.
Uhum.
Que seria um livro.
É.
Que legal.
É, como se fosse um livro ali para complementar o material já adotado em sala pela instituição.
Sim, tá certo. Uhum. Então, através da sua pesquisa, do seu mestrado profissional, a gente vem com um aluno que vem lá da escola pública do município de Sertanópolis, que entrou na UEL, que fez graduação de Letras Estrangeiras Modernas, que se interessou pela ciência a partir dos projetos do PIBID, do incentivo dos professores, que entrou no mestrado profissional e que veio apresentar uma solução para que os falantes da língua do português aqui no Brasil pudessem ter uma melhor pronúncia e também para que os professores pudessem ter um material rico, adaptado à nossa realidade. Sim. É fantástico você trazer isso. Conhecer
feliz.
Você é um prazer, é uma alegria, Everton.
Alegria nossa.
Parabéns pelo trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que isso muda a vida das pessoas. Poder apresentar, a partir da sua pesquisa, né, entender quais são as dificuldades reais da pronúncia, e como produzir um material que venha trazer respostas, né, soluções para essas dificuldades, né, a partir do seu estudo. O que, que você entrega para a gente aqui enquanto comunidade, né, não só em Londrina, na universidade, mas também para toda a comunidade da nossa região, para as escolas de inglês, para as escolas públicas, né, para os professores de ensino médio, para os professores da educação básica, né? O que, que a gente tira de proveito do seu trabalho?
Ah, eu fico muito feliz porque, assim, ele é um material prático. Não é uma coisa, assim, difícil que você tem que acessar uma plataforma X, faça impressão de material Y ou faça aquisição de tal coisa. Ele tá disponível para quem precisar ali, né? Não sei até onde chega, como que é o alcance aí do material, mas quando é encontrado o artigo, então já tem ali junto o link pro material. Então tem a parte prática, né? O que, que o professor pode entregar para os alunos e também as orientações para os professores. Então tem ali uma pequena, como eu posso dizer, como se fosse uma formação complementar, talvez é uma ousadia falar isso, sobre alertando que a língua franca, como o professor pode alertar, como pode trabalhar com os alunos, né? Então, assim, eu vejo que é importante isso no papel de aluno, professor e também pesquisador, porque não é algo fácil você ter ali, eu sei que é difícil, principalmente professores da rede pública, né? Você poder fazer um curso, mesmo sendo ofertado, por exemplo, pelas universidades públicas. Não é tão fácil, porque eles têm uma carga horária muito extensa, tem os outros afazeres pessoais, né? O cansaço, ou às vezes tem cursos bons, mas é pagos. Então, temos ali uma tentativa de melhorar o ensino, contribuir, né, para trazer algo mais atualizado, que possa auxiliar os professores com material, com bastante recursos ali, o máximo possível que cabe, e atividades práticas para os alunos se interessarem em algo que não fique só na gramática ali, na leitura e interpretação de texto, mas uma coisa assim, mais prática mesmo, que eu acho assim, baseado nas minhas experiências, os alunos gostam muito de fazer atividades práticas, de comunicação, de ouvir, vídeo. Então eu acho que pode contribuir bastante.
Que legal. E ele tá. É um e-book,
Isso.
É um livro digital.
Digital.
Então a gente pode ter acesso pela internet ao seu trabalho.
Uhum.
Que legal, muito bom. A gente vai poder colocar aqui também, junto, no final dessa entrevista, como é que a gente faz para acessar esse material. E eu acredito que é um material muito rico que tanto professores das escolas públicas, os institutos de línguas, mas também a comunidade em geral, pais, né? podem se interessar e também queiram conhecer o seu trabalho, queiram conhecer o produto da sua pesquisa. Uhum. Muito legal, Everton. Eu queria, já a gente se encaminhando para o final dessa nossa conversa, né? Que passou muito rápido, a gente falar sobre assuntos importantes, assim, para a sociedade, né? Para a vida das pessoas muito próximas. Eu queria perguntar para você, como é que você vê o trabalho do pesquisador, né, no país? A gente está aí num momento novo, né, início de um novo governo estadual, federal. Como é que você se sente sendo pesquisador no Brasil, né? Quais que são os seus planos para pesquisa? E também contar um pouco quais que são os projetos que você acredita que podem ser desenvolvidos na universidade pública para incentivar que a ciência possa chegar na vida das pessoas.
Uhum. Primeiramente, agradecer muito ao PIBID, né? Que foi assim, ele começou a... durante a graduação, eu não tinha certeza se eu queria ser professor ou não. Até mesmo porque eu trabalhava no supermercado durante o dia e vim estudar à noite. Então, não fazia muito sentido, né? Porque é legal quando você já pode atuar na área, porque você vai ter a teoria, a prática e te motivar. E eu tive a sorte, graças a Deus, de poder, no mestrado, eu atuar já. Né, ter o emprego e eu poder encaixar isso no emprego. Então, agradecer também aos meus chefes, né, cultura inglesa, que eu consegui conciliar tanto as aulas do mestrado quanto os momentos para pesquisa, né, eventos. Eles foram muito flexíveis e bondosos com isso. Agradeço imensamente. Mas eu acho que nem todos têm essa oportunidade. Então, por exemplo, um professor de escola pública que tem a carga horária completa, como que vai poder estudar? Então, vamos imaginar uma pessoa que é pai ou mãe de família, tem as coisas para fazer, que momento que vai fazer o mestrado? É uma coisa que requer tempo e dedicação, né? Então, embora tenha muito incentivo, principalmente da UEL, né? Então, que é muito flexível também. Então, vamos encaixar isso. Nossa, as professoras do mestrado, gente, elas fazem milagre. Orientação de madrugada, via telefone, via computador. Vem isso, vem fazer aquilo, vem em casa, vai lá... Então, mas dá para fazer muito mais ainda, muito mais incentivo, né? E o mestrado profissional, ele não tem bolsa, o que para mim foi bom, porque eu tô inserido no mercado de trabalho, mas as pessoas que não têm condição, não têm um emprego, né, não têm onde atuar, não têm assim, uma renda, como que faz? Né? Então, seria maravilhoso se a gente pudesse ter mais bolsas, né, de estudo, de iniciação científica, de projetos, porque pela dedicação mesmo, né? Eu já cogitei sair do Brasil e mudar de área totalmente, porque recentemente eu estava bem triste com a situação tanto no Brasil como na educação, né? Então, assim, acho que muito amor à causa e uma vocação, um chamado divino, porque não é fácil atuar na educação no Brasil. E os incentivos parecem que só vão diminuindo, então a gente tem que rezar bastante para que venha maior incentivo e outras venham mais pesquisadores e pesquisadoras com tantos projetos. Porque o Brasil tem tanto potencial, tanta gente com vontade, a UEL tem tantos profissionais maravilhosos, uma estrutura que, nossa, é tão bom estar aqui e poder vir e falar sobre isso, então... Eu acho que dá para fazer muito mais ainda.
E eu quero agradecer a você, Everton, por ter se disposto a estar conosco, né? Nós conversamos aqui com Everton Aparecido Arantes, que desenvolveu um projeto de pesquisa intitulado Ensino de Pronúncia de Inglês como Língua Franca, uma proposta de material didático complementar, que veio contar um pouco da sua história acadêmica, de como a ciência entrou na sua vida desde a infância, no ensino médio, contou como a pesquisa foi desenvolvida, o incentivo, a acolhida da universidade e o resultado de um material, um produto disponível que também pode ajudar outros professores e que pode ajudar toda a nossa sociedade para que a gente possa falar inglês e ser um cidadão global e ter acesso também a outras culturas, a outros modos de vida. Quero agradecer muito a Rádio UEL, ao
diretor Edir, que nos acolhe aqui nesse programa. Agradecer ao presidente da Alumni UEL, o Dr. Gilberto Martim, também a reitora Marta, ao vice-reitor Ayrton, todos aqueles que apoiam esse projeto. E viva UEL!
Viva UEL! Obrigado, UEL!
Muito bom, muito obrigada, Everton.